As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13. O arranque do próximo ano letivo 2022-2023 poderá trazer novidades quanto a eventuais investimentos na requalificação das escolas EB Gualdim Paes e secundária de Santa Maria do Olival. O município está nesta fase a proceder à elaboração dos projetos para depois avançar para o processo de financiamento para as obras de intervenção, que serão na ordem dos 6 milhões de euros. Como reconheceu em declarações prestadas à ERTS o vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, há necessidades de reabilitação do Parque Escolar do Conselho, sendo que as escolas EB Gualdim Paes e a secundária de Santa Maria do Olival são dos mais prioritários.
Reconhecemos que temos algumas necessidades de reabilitação, nomeadamente duas grandes escolas, a escola EB23 Gualdim Paes e a escola secundária Santa Maria do Olival. Para ambas estão a ser desenvolvidos projetos e no caso da Gualdim Paes até já há uma certeza maior de financiamento. Para a Santa Maria ainda não temos essa certeza, mas estamos a trabalhar também nesse sentido, mas o primeiro passo, o mais importante, era realmente desenvolver projetos de reabilitação e isso temos feito. Aliás, da Gualdim Paes está concluído e pelo menos ao nível técnico, ainda não foi a reunião de Câmara para a aprovação, mas porque está a ser feita aqui alguma avaliação interna ainda, mas está concluído, e o de Santa Maria do Olival estará por dias, portanto, de ser entregue pelo gabinete projetista. Claro, como dizia, é preciso a seguir a isto ter financiamento. Estamos a falar de qualquer coisa que pode ir na ordem dos 3 milhões de euros para cada uma das escolas. Como dizia, a Gualdim Paes está já de alguma forma garantida, aliás saiu na lista nacional de escolas prioritárias que os meninos vinham trabalhar nisso, portanto que o Governo lançou há dias. Santa Maria ainda não, mas também vamos trabalhar o mais possível para garantir esse financiamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O homem de 81 anos, suspeito da morte de Carlos Constantino, um antigo funcionário da Câmara de Tomar, não será presente em interrogatório judicial, pelo menos nesta fase inicial, por aquilo que ERTS apurou. O processo já baixou o inquérito, sendo que as declarações prestadas pelo agora arguído à Guarda Nacional Republicana são tidas como suficientes e determinaram a aplicação do termo de identidade e residência. O suspeito, refira-se, tem habitação precisamente na freguesia da Serra e Junceira. Recorde-se que a Polícia Judiciária acabou por não ser chamada a tomar conta da ocorrência, uma vez que não foi comprovada intencionalidade na ação, pelo que as perícias têm estado a cargo da Guarda Nacional Republicana, que já confirmou que foram realizadas diversas diligências policiais, de entre as quais ao potencial veículo envolvido, que apresentava danos que conciliavam com o acidente em causa. Referiu o mesmo esclarecimento do Comando Distrital de Santarém. O homem está indiciado de homicídio por negligência e omissão de auxílio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão programados mais transtornos na urgência de obstetrícia e ginecologia e ainda no bloco de partos do Hospital de Abrantes, segundo informações veiculadas pelo portal do Serviço Nacional de Saúde. Estes serviços irão fechar portas a partir das 9 da manhã de domingo, sendo que ainda não está prevista a reabertura, ainda que tudo aponte para um período de inatividade na ordem das 48 horas. Já no Hospital de Santarém, o bloco de partos está fechado na manhã deste sábado e no mesmo horário de domingo. Recorde-se que a unidade da capital distrito esteve ligada a uma polémica desta semana em torno de uma grávida que foi deslocada de Lisboa para Santarém precisamente, mas ainda foi obrigada a seguir viagem até a Caldas da Rainha, uma vez que o conhecido como Hospital Distrital não tinha anestesista disponível. Está em curso uma averiguação a cargo da Administração Regional de Lisboa e Valdo Tejo.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Alcanena e a Ostra, Associação de Utilizadores do Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Alcanena, chegaram finalmente a um acordo sobre o litígio relacionado com terrenos e a exploração de aterros, o que levou a que, em reunião do Executivo, fosse aprovada por unanimidade a cessação por desistência mútua da instância arbitral requerida pela Áustria no seguimento do resgate de concessão do Sistema Municipal de Alcanena de Coleta e Tratamento de Águas Residuais. Contactado pela ERTS, o Presidente do Município de Alcanena, Rui Anastácio, confirmou o acordo num processo que, recordou, se arrastava desde 2019.
E é um litígio desde 2019, um litígio muito forte, com estava inclusive em um tribunal arbitral, e nós temos vindo a conversar assiduamente com a Áustria nos últimos meses e encontramos um patamar de colaboração, que aliás cruza aqui também com o investimento do consórcio Bioshoes, que prevê inclusive poder tratamento, aproveitamento energético, etc., das aparas de couro e das nossas lamas, portanto, tratamento da etar. Portanto, encontramos aqui, de facto, maneira de, eu diria, enterrar uma chave de guerra e olharmos para o futuro com ambição e com responsabilidade. Portanto, havia, de facto, um pedido de imunização da Áustria, 3 milhões, perto disso, e havia também da parte da Câmara, depois, enfim, uma contra-imunização também, na ordem dos 300 mil euros. Havia aqui um conjunto de coisas. Depois havia também aqui algumas questões do ponto de vista de alguns terrenos que não estavam devidamente fechadas, havia áreas que são da Áustria, ali na cabeça da Etar, que ainda estavam, terrenos que ainda estavam em nome da Áustria, a própria sede da Áustria estava em nome da Câmara, enfim, havia aqui uma série de situações por resolver e encontramos uma solução, pensamos nós, equilibrada e no interesse de todos.
Foi também aprovado pelo Executivo o acordo para a colaboração no desenvolvimento do projeto de promoção da bioeconomia sustentável. Rui Anastácio deu conta que uma das consequências deste acordo é precisamente a possibilidade de, a médio prazo, as lamas resultantes do tratamento das águas residuais poderem vir a ser aproveitadas para a recolha de biogás destinado à produção de energia.
Nós vamos conseguir, se decorrer bem, no âmbito do consórcio, aliás, é um consórcio que tem liderado com a APICAPS, a Associação de Industriais de Calçado, mas que envolve também aqui o nosso centro ecológico, a indústria de Alcanena, e no âmbito disso temos a expectativa de uma candidatura que já foi aprovada no PRR, que está agora a ser preparada do ponto de vista técnico. Devíamos a conseguir valorizar as lamas, que é um enorme problema que nós temos para resolver, e que hoje em dia, inclusivamente, para ter uma ideia, nós só a Aquanena só de TGEs pagou este ano quase 400 mil euros. O que levanta aqui um conjunto de problemas muito sérios, até porque o estudo de viabilidade económica ou financeira da Aquanena não previa esta TGR, ou não previa com este valor, previa com 50 mil euros, e nós precisamos urgentemente de encontrar um novo destino final para as lamas, que resultam do tratamento de etar, que não seja a deposição em aterro, e portanto estamos a trabalhar afincadamente nessas soluções. Tudo isto já está em andamento, digamos assim. Do ponto de vista físico, quero acreditar que entre 2023 e 2024 as coisas avançarão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um camionista com a idade aproximada aos 50 anos, de nacionalidade espanhola, foi encontrado sem vida dentro de um veículo em que se fazia transportar. O alerta foi dado durante a tarde da última sexta-feira e centrou-se na localidade de Fajarda, concelho de Corus, precisamente num parque de um posto de abastecimento de combustíveis. Para já, por aquilo que a redação conseguiu apurar, não há indícios que apontem a tese de crime, ou seja, será mesmo a Guarda Nacional Republicana que estará à frente das investigações. O alerta foi dado por um popular que se apercebeu da presença da vítima, na altura já inanimada. O óbito foi declarado no local.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Ministério da Saúde prolongou até final de setembro a gratuitidade dos testes rápidos de antigênio. Com participação será então a 100%, desde que haja prescrição do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, através da linha de saúde 24, ou então do médico de família. Segundo o Infarmed, há 1.503 farmácias de oficina em Portugal que realizam os referidos exames. No que diz respeito ao conceito de tomar, ainda pelos dados da Autoridade Nacional do Medicamento, estão disponíveis as farmácias Central, Grave, Misericórdia, Nova e Torres Pinheiro, na cidade, e a farmácia de São Pedro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do município do Entroncamento, Jorge Faria, reconheceu em reunião do Executivo que não está a ser cumprida na totalidade a transferência de verbas previstas no acordo de transferência de competências na área da educação a que o Governo se comprometeu com a autarquia. Sem nunca se referir aos montantes que estão em causa, Jorge Faria assegurou, no entanto, que a situação não coloca em risco os ordenados dos funcionários do setor da educação que estão ao serviço do município.
No nosso caso, as questões da transferência de competências na educação estão a decorrer com a normalidade. Temos tido um diálogo constante com a tutela e com o agrupamento, obviamente. Há assuntos que ainda não estão resolvidos, nomeadamente ainda estamos a ter transferências financeiras abaixo daquilo que está acordado, mas também é verdade que da parte do Ministério temos tido sempre o acordo e o compromisso que isso vai ser transferido. A dificuldade tem sido entre departamentos da administração central, nomeadamente entre a educação e as finanças. Mas se há compromissos, digamos, por parte da educação, e também este próprio acordo é um sinal disso, há um claro compromisso do Governo em cumprir as regras e os acordos que estão feitos. Este ano houve a transferência de competências de educação para o município e, simultaneamente, estamos a trabalhar num novo modelo, também de transferência de competências do município para o agrupamento de escolas. É toda uma aprendizagem nossa do agrupamento de escolas e, que até agora, e do Ministério, que eu penso que agora está a correr bem. E quando eu digo que há uma excelente relação de trabalho, isso é importante, porque se eu quisesse ver o copo meio vazio, dizia assim: o Governo não está a cumprir com a transferência financeira. Porque não está. Mas, até hoje, não tivemos qualquer indício de que isso seja uma situação que não vá ser resolvida. E isso para nós é que nos interessa. Nós, felizmente, temos condições de pagar os ordenados às pessoas, mesmo que não venha a transferência toda, mas temos o compromisso que vai ser resolvido. E temos o compromisso até por escrito, não é só de boca, até por escrito.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município da Ferreira do Zezer implementou o Gabinete de Planeamento Estratégico, cuja principal função consiste na prestação de informações aos investidores e empresários sobre os mais diversos aspectos relacionados com a sua atividade. Este gabinete tem a finalidade de dinamizar os agentes económicos e promover a atividade empresarial no concelho, prestar serviço de atendimento e acompanhamento personalizado ao munícipe, investidor ou empresário nos serviços da Câmara Municipal de Ferreira do Zezer, refere a autarquia em nota de imprensa. Entre os vários objetivos do Gabinete de Planeamento Estratégico, destaque para a intenção de estimular a modernização, promover medidas de dinamização do tecido empresarial e, ao mesmo tempo, reforçar as dinâmicas locais, apoiar a diversificação industrial, facilitar o acesso rápido e eficiente à informação essencial ao desenvolvimento das empresas, orientar e apoiar o empresário no cumprimento das exigências legais inerentes à atividade, bem como apoiar a criação de empresas, sua constituição e acompanhamento no âmbito da localização industrial e licenciamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ferreira do Zezer associou-se à campanha nacional de sensibilização Um Minuto por Dia, Vamos Fechar a Torneira à Seca. A iniciativa da Agência Portuguesa do Ambiente, do Grupo Águas de Portugal, em parceria com a ERSAR, a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, pretende alertar para a necessidade de reduzir os consumos e fazer um uso eficiente da água, em especial no atual contexto de seca. A campanha aponta medidas como fechar a torneira durante a lavagem dos dentes ou durante o barbear. Desta forma, poderá reduzir entre 10 a 30 litros de água por dia ou fechar a torneira do duche durante o ensaboamento. Por cada 2 minutos de banho, com a torneira aberta, são gastos cerca de 24 litros de água. Ou ainda, entre outras medidas, aproveitar a água do duche enquanto esta está a aquecer para outros usos, como descargas na sanita, lavagem do chão ou ainda a rega de plantas. O presidente do município de Ferreira do Zezer já confirmou, entretanto, à ERTS a realização desta campanha, que, a par de um conjunto de outras medidas a adotar pela autarquia em todos os edifícios municipais e espaços públicos, visam reduzir o consumo de água no concelho.
Estamos agora a fazer um controle e uma aflição rígida de tudo o que são contadores de água nas nossas infraestruturas, desde as escolas, a piscina, o espaço dos serviços, para podermos, com maior exatidão, perceber quais é que são os consumos e, com isso, continuarmos a adotar políticas para diminuir esse consumo, para poupar água. Aqui, na década de 80, também tínhamos um conjunto de furos artesianos que agora vamos fazer o registro. Não existem, falam que são cerca de 20, queremos perceber o estado dos mesmos, queremos depois também perceber o que é possível fazer com os mesmos, por forma a termos mais um conjunto de pontos de água para qualquer necessidade que advenha desta seca. Relativamente aos jardins, à rega, tem sido já adotado aqui um conjunto de plantações de espécies que implicam menos água, não é? No que toca às regas, e também alguns materiais inertes para com isto não gastarmos tanta água. É um trabalho que tem vindo a ser feito. A rega também tem tido aqui uma gestão assertiva. E depois temos também que dar conta aos nossos municípios que se todos fizermos a nossa parte, podemos poupar muita água. Vamos lançar uma campanha para os municípios e também uma campanha interna para os nossos serviços, para os nossos colaboradores, com um conjunto de imagens, um conjunto de medidas simples, para nos relembrar de que pequenas ações marcam a diferença e podem ter reflexo na poupança de muita água. Então, pronto, estamos aqui, a nossa comunicação, os nossos serviços técnicos da comunicação estão aqui a elaborar uma campanha para que os municípios possam ser relembrados de que pequenas ações têm grandes resultados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em comunicado enviado para a redação da ERSA, a Associação de Judo do Distrito de Santarém não esconde a sua revolta pelo facto da Federação Portuguesa de Judo ter decidido não conceder apoio financeiro pela execução dos planos de formação relativos a 2020 e 2021. A decisão do Presidente da Federação Portuguesa de Judo, relativa à não concessão de apoio financeiro à Associação de Judo do Distrito de Santarém, pela execução do plano de formação dos anos de 2020 e 2021, ações de formação, cursos destinados a treinadores, árbitros e dirigentes, coloca em causa o plano de formação para 2022, adverte a Associação de Judo do Distrito de Santarém, que sustenta a sua posição. Para além de colocar todo o trabalho de formação da Associação em causa, esta decisão deixa perplexos os dirigentes da Associação de Judo do Distrito de Santarém, dado que a Federação Portuguesa de Judo inclui 15 ações de formação e cursos a organizar pela Associação de Judo do Distrito de Santarém nos seus planos de atividade 2020-2021. A Federação Portuguesa de Judo, recordo, celebrou com o IPDJ contratos de programa de desenvolvimento desportivo destinados a financiar as ações de formação e cursos dos planos de atividades. A Associação de Judo do Distrito de Santarém executou no ano de 2020 7 ações de formação e no ano de 2021 8 ações de formação destinadas a melhorar as competências dos treinadores, árbitros e dirigentes. A Federação Portuguesa de Judo recebeu do IPDJ, através dos contratos Programa de Desenvolvimento Esportivo, os correspondentes valores destinados a comparticipar os custos com as ações de formação e cursos organizados. Assim sendo, a Associação de Judo do Distrito de Santarém manifesta publicamente a sua indignação e já fez saber que irá contestar esta decisão, mesmo nos locais próprios, para o efeito. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.